Você já ouviu falar em Cerrado Mineiro, mas não sabe direito o que tem pelas bandas de lá? Esse episódio do Coffea é pra você.
Seu ponto de encontro na cadeia do café. Coffea.
Olá pessoal, bem-vindo novamente. Esse é o Coffea, o seu podcast sobre café. Eu gostaria, antes da gente começar a falar sobre Cerrado Mineiro propriamente dito, o nosso convidado aqui nos nossos estúdios, Juliano Tarabal, da Federação dos Cafeicultores do Cerrado Mineiro, está aqui já para esclarecer todas as dúvidas. Eu queria agradecer por todas as mensagens que vocês estão me mandando via WhatsApp, redes sociais, e-mails. Muito obrigada mesmo. Sem o apoio de vocês, o Coffea não é possível. Agradeço também as sugestões de novos temas. Tá tudo aqui anotadinho, viu, pessoal? E eu gostaria também de aproveitar agora esse momento de introdução para explicar algumas dúvidas que surgiram sobre o Coffea. Primeira coisa, você sabe o que significa Coffea? Você sabe, Juliano?
Eu queria ouvir sua explicação, Kelly, por favor.
O Coffea é um nome em latim designado a todas as plantas de café no mundo. Comparando assim com o ser humano, nós temos um nome em latim para designar a raça humana, que é em Homo sapiens sapiens. No caso do café, existem o Robusta, o Arábica e tem as famílias dentro do Arábica e Robusta. Mas o Coffea é o nome latim que designa todas as plantas de café que existem no mundo, que a gente conhece ou que não conhece ainda, porque a ciência ainda está descobrindo coisa nova, né?
Sim.
Gostaria de deixar aqui o convite, não só para acessar os áudios via WhatsApp, tem muita gente mandando só o link dos áudios via WhatsApp, eu agradeço, mas eu gostaria de convidá-los também para conhecer o site do Coffea. Lá tem informações sobre mim, sobre o projeto. E lá, é importante, tem uma parte que chama Contribua. O que significa isso? O Coffea, até o momento, não tem nenhum patrocínio. E lá no site, na parte Contribua, você que gosta de café, que apoia o conteúdo, gostou, indica, você pode fazer uma contribuição. Mas você não precisa ser rico para ajudar. Você pode fazer assinaturas de R$5 por mês, por exemplo, que é menos que um expresso aqui em São Paulo, né?
Verdade.
Mas se você não quer se comprometer com assinatura mensal, você pode fazer lá um depósito. Tem dois tipos de sistemas de pagamento, um via PagSeguro ou PayPal. Por quê? Porque eu tô fazendo programas em inglês também e eu quero que seu amigo gringo que gosta de café também faça uma colaboração. Bom, recados passados. Vamos ao que interessa, Juliano.
Vamos lá.
Me explica como que a sua história com o café começou. Vamos contextualizar.
Bacana. Kelly, primeiro, não posso deixar de agradecer, né, pelo convite. Eu sou um ouvinte, né, do Coffea. Acho que é uma iniciativa fantástica que a gente precisa, né, que o Brasil precisa, que os gringos também precisam, né? Afinal de contas, a gente está falando de um meio de comunicação.
É que tem lá fora, tem tanta gente falando groselha sobre a cafeicultura brasileira, né?
É, exatamente. Não só lá fora, né? Eu acho que eu sou muito a favor de a gente fazer o dever de casa, né? Eu acho que o nosso dever de casa no Brasil, em termos de comunicação, não está feito. Então, eu acho que o Coffea veio para apoiar nessa, né, essa divulgação, essa comunicação com consistência, com conteúdo, que é a sua proposta, né? Então, isso que me chamou a atenção desde o começo. Então, antes de falar de mim, eu quero falar do seu projeto.
Nossa, mas agora você vai fazer eu chorar aqui. Muito obrigada.
De você, obviamente, porque é nesse tipo de iniciativa que a gente acredita, né? Iniciativas que, independente de estrutura, do que quer que seja, porque os bons negócios, eles começam, não começam grandes, né? E isso não importa. O que importa é o propósito, né? E eu vejo que o seu propósito com esse programa é grande.
É democratizar a informação relacionada ao café.
As coisas vão acontecer naturalmente. Como eu te falei, nós seremos parceiros, sem dúvida alguma.
Uhul!
Agora vamos ajudar a viabilizar, né, o Coffea, a levar isso para o Brasil, para o mundo inteiro.
Juliano, está gravado agora, hein? Não, agora tem provas contra você.
Compromisso de verdade a gente faz de forma pública para que...
Não tem escapatória.
Mas temos testemunhas agora. Temos testemunhas e também convidar os amigos aí que estão ouvindo para investir de qualquer forma, empresas, ouvintes, enfim, invistam, porque eu particularmente acredito na iniciativa.
Muito obrigada mesmo.
Imagino. Não tem jabá não, viu, gente?
É, então.
Eu não tô recebendo participação no Coffee. O que é realmente é um... De verdade, né? Do coração, né? Bom, então... Inicialmente...
Como que sua história começou com o café? Sim. Você tem uma formação aí de engenheiro agrônomo, é isso?
É, mas vem bem antes da agronomia. Agronomia foi... Não foi por acaso, mas agronomia...
Foi uma consequência.
É, foi uma... Boa, foi uma consequência porque veio bem antes, né? Na verdade, a minha história com café começa no meu pai, né? O meu pai não é cafeicultor, mas ele trabalhou a vida inteira no café, trabalha ainda com café. Meu pai chama Donizete, ele começou a carreira dele no café na UFV, né? Ele trabalhou lá com pesquisa, né? Ajudando na parte de pesquisa.
Então, seu pai era um cientista... Ele é vivo ainda?
Ele é vivo.
Ele era um cientista do café?
É, eu considero que ele é. Enfim, ele trabalhou boa parte da sua vida com ciência no café, com grandes nomes, né, do café, como Laércio Zambulim, que é um fitopatologista famoso, Tunico, que é um dos maiores melhoristas hoje de café que estão vivos, né? O Antônio Tunico, que é da Epamig. Então, meu pai trabalhou na UFV, em Viçosa, durante um tempo, com pesquisas. Depois, ele foi ser gerente da fazenda experimental da Epamig em Patrocínio, que é uma fazenda de café. Você esteve lá com a gente.
Sim, excelente. Sugiro a todos que tenham a oportunidade de visitar.
Exatamente. Depois da Epamig, ele começou a prestar consultoria para cafeicultores na região de Patrocínio, no Cerrado Mineiro, onde ele ficou durante praticamente toda a trajetória, a carreira dele. E agora, nesse momento, ele tem lá um viveiro de café, de muro e tal. E também presta serviço com colhedeira de café e tal.
Então o café fez parte da sua infância.
Exatamente. Então aí, eu tenho que falar do meu pai pra... Então agradeço meu pai.
Oh. Por ter me colocado
nesse caminho aí que hoje é a base da minha vida. Então, pelo meu pai, né? Então,
qual que é o nome do seu pai?
Donizete, né? Donizete Gonçalves.
Tarabal.
Donizete Gonçalves de Lima. O Tarabal da minha mãe. Donizete Gonçalves de Lima, então vai ouvir com certeza o programa, que ele é um coffee geek também, né? E esse é um outro lado, né, que eu carreguei comigo, que meu pai é um cara que lê muito, um cara que estuda, um cara que aprofunda. Eu também aprendi isso com ele. Então, através do meu pai, eu cresci indo em fazendas de café. E assim, infelizmente, eu posso me gabar vou me gabar um pouco, eu cresci no meio da nata do café. No sentido de que tudo que tinha de ponta eu tava no meio, desde criança, né? Então,
de tecnologia, é, conhecimento, pesquisa.
Então, cresci com o Tunico, é amigo pessoal do meu pai. O Tunico é o maior melhorista hoje de café vivo no Brasil, né? Um cara que desenvolveu a variedade Catiguá, que desenvolveu Paraíso, que desenvolveu N.
Juliano, pra quem não é do meio...
O banco de germoplasma, né? O banco de germoplasma da Epamig.
Pra quem não é do meio, explica o que é melhorista.
Ah, perfeito. É um profissional, um pesquisador que trabalha com melhoramento genético. O Tunico é um cientista na área de melhoramento genético do café.
Não tem nada a ver com transgênio.
Não tem nada a ver com transgênio. A transgenia é uma linha dentro do melhoramento genético. Né?
Certo.
O melhoramento é bem mais amplo, a transgenia é uma linha dentro do melhoramento.
O melhoramento é o que deu origem a novas varietais que não existiam na natureza, certo?
Sim, sim. O melhoramento ele proporciona a melhoria das plantas, né? Então, como? Através do cruzamento genético. O Tunico, ele é um melhorista clássico, né? Que a gente fala que é um melhorista clássico, porque ele mesmo que realiza manualmente os cruzamentos. Então, literalmente, ele pega a flor de uma planta e cruza com a de outra planta, entendeu? Manualmente.
Entendi.
Ele faz esse cruzamento. E para que ele faz melhoramento genético? Para pegar pontos que ele quer desenvolver. Por exemplo, eu quero uma planta que produza mais. Então, ele vai identificar aquelas plantas que produzem mais e inserir uma outra planta. Eu quero uma planta com resistência a determinada praga. Então, ele vai pegar uma planta que tem uma resistência e inserir. E assim, fazer cruzamentos para que obtenham plantas mais produtivas ou com mais qualidade ou com mais resistência à seca, à doença e por aí vai.
Ótimo, agora que a gente fechou esse parênteses, desculpa a gente sair um pouco do assunto, só voltando então à sua história com o café.
É, vamos lá. Então, eu tava dizendo que eu tive essa sorte de crescer num meio sempre com muita informação de café, livro, revista, cientista, consultor, cafeicultores de ponta e tal, que é o meio que meu pai vivia e eu andava com ele, né? Eu ia pras fazendas, eu ia pros eventos, eu ia pras viagens e tal. Através do meu pai eu me inseri na cafeicultura e oficialmente, né? Eu comecei a trabalhar com 15 anos num armazém de café, com classificação, degustação, controle de armazéns. Fiquei um bom tempo nesse grupo, de um grupo grande de cafeicultores. Aí eu decidi que eu iria estudar. Aí fiz agronomia. Durante a minha graduação, trabalhei com café. Eu tive uma pequena torrefação. E no segundo ano de graduação, eu já entrei.
Isso em que cidade?
Em Patrocínio.
Certo.
No Cerrado Mineiro. Aí nisso no meu segundo ano de graduação, eu já entrei para o sistema região do Cerrado Mineiro, onde eu estou até hoje. Então, após ter feito agronomia, eu entrei pela fundação. Na verdade, eu entrei num projeto de uma cooperativa lá, que é Expo Cacé, um projeto que chamava Café do Cerrado Consumindo, Você Valoriza o Que é Nosso, que era um projeto de incentivo ao consumo de café. Depois eu entrei para a Fundacé, que é uma entidade de pesquisa lá do Cerrado Mineiro, a Fundação de Desenvolvimento do Cerrado Mineiro. Fiquei por um bom tempo, onde eu ainda atuo como superintendente da Fundacé também, mas nesse meio tempo eu passei para... como diretor de marketing da federação também, e hoje já fazem praticamente 4 anos aí como superintendente da federação e da Fundacé, conduzindo os trabalhos da região do Cerrado Mineiro. Então,
o seu primeiro emprego foi com café?
É, eu não atuei em nada na minha vida que não fosse café.
Ou seja, vive e respira café 100%.
Vivo e respiro café e tive essa felicidade de passar por vários estágios da cadeia, né? Tanto no campo quanto no consumo, e agora no meio institucional, estratégico e marketing. Né? Organização de cadeia, que hoje é o meu grande foco, né? Trabalhar o desenvolvimento e organização de cadeias.
A região do Cerrado Mineiro é composta por 55 municípios e conta atualmente com 4.500 produtores de café, que colocam no mercado mais de 5 milhões de sacas de café por ano. O Cerrado Mineiro é a primeira região produtora de café no Brasil a receber a denominação de origem, que é concedida pelo INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial.
O café que for produzido na região, que compreende o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, parte do Alto São Francisco e do Noroeste Mineiro, poderá ser vendido como um produto com indicação geográfica. Isto significa que ele tem garantia de origem, de procedência. Quem comprar terá a certeza de que vai receber um café com determinadas características próprias do clima, do solo e do manejo da região.
Vamos falar propriamente de Cerrado Mineiro. Qual que é a história? Como é que surgiu? Porque parece um elefante branco. As pessoas têm imagem de grandes latifundiários, aquele monte de máquina. E na minha visita recentemente, eu vi que não é bem assim. Eu acho que é importante esclarecer, dar um contexto. Fala um pouco sobre o Cerrado Mineiro.
Perfeito. Bom, Cerrado Mineiro é onde eu vivo desde a minha infância. Então, Cerrado Mineiro, que é uma região super jovem, pra gente começar a contextualizar, né, o Brasil tem diversas regiões cafeeiras, umas mais, outras menos tradicionais, e o Cerrado Mineiro se encaixa como uma região de vanguarda, né? Uma região nova.
Quando você diz jovem, são quantos anos?
A cafeicultura no Cerrado, ela começou na década de 70, né, 1970, proveniente da vinda, né, ou da ida de cafeicultores do Paraná e de São Paulo, que naquela época tiveram problemas nas suas regiões. O Paraná é um problema seríssimo com a geada negra.
Sim, que traumatizou um monte de gente.
Dizimou os cafezais no Paraná. E em São Paulo, nematóide atacou seriamente também em regiões cafeeiras, e isso fez com que cafeicultores do Paraná e de São Paulo migrassem para o Cerrado Mineiro, que naquele momento existia um programa de incentivar o cultivo em solos do Cerrado.
Certo, né? Um programa do governo, federal.
Um programa federal, né? Um programa governamental, liderado pela Embrapa. Então esse trabalho ele possibilitou o cultivo em solos do Cerrado. Né?
Isso na década de 70?
Na década de 70. Então todo esse movimento, né, levou cafeicultores dessas duas regiões para diversos municípios no Cerrado Mineiro. Patrocínio, São Gotardo.
É isso que eu ia perguntar. O Cerrado Mineiro comporta quantas cidades?
A demarcação, né? O território do Cerrado Mineiro são 55 municípios.
Correto.
Mas a gente contabiliza aí mais ou menos 15, 20 polos, né, municípios, onde se concentram a
produção cafeeira.
Grande parte da produção cafeeira. Então esses produtores foram para esses municípios, tipo Patrocínio, Monte Carmelo, Araguari, Carmo do Paranaíba, São Gotardo e por aí vai, né? Vários municípios iniciaram, né, o cultivo. Então esses cafeicultores foram se organizando e as dificuldades eram muitas, sabe? Que não existiam variedades adaptadas para o Cerrado, não existiam técnicas de adubação, não existiam existiam técnicas de correção do solo.
Não só isso, né? Não tinha muita infraestrutura.
Não tinha nenhuma infraestrutura para café. Então tudo isso foi sendo construído e organizado por esses cafeicultores que na década de 80 começaram a fundar associações de cafeicultores. Essas associações, os líderes dessas associações se conversavam entre si, se conheciam, e um belo dia eles decidiram criar então um conselho de associações de cafeicultores do Cerrado.
Certo.
Que se chamava CACER.
Isso em que ano?
Isso em 92.
Tá.
Então, da constituição desse conselho, nasce toda a visão estratégica da cafeicultura do Cerrado Mineiro.
O que você quer dizer com visão estratégica?
A visão estratégica diz respeito a uma visão de organização de desenvolvimento regional. Então você cria, foi criada uma entidade, uma associação única no Brasil para desenvolver uma região. Né?
Certo.
Então,
seria uma associação mãe de associações menores.
Perfeito, perfeito. Como se fosse uma mãe e as suas filiadas, né?
Isso.
É, em nível local. E uma associação que responde por toda uma região. Aí, com esse movimento, né? Já em 93, a parte de produção já estava meio que sanada, vamos dizer assim. Já tinham, então, naquele momento, técnicas mais avançadas, etc. E veio o novo desafio de comercializar em conjunto, né? Então, como as associações não tinham, né, não têm pessoa jurídica para comercializar, nasceram dessas associações cooperativas. Então, nasceram
que
várias...
Que era a porta de saída dessa produção.
Que eram e são responsáveis pela comercialização do café. Então, mais um salto que o Cerrado Mineiro deu, em paralelo com a construção da marca, né, que foi a primeira marca da região, a marca Café do Cerrado, foi criada em 93 também.
Isso que você diz de marca é denominação de origem?
Ainda não, né? Nesse momento ainda era uma marca coletiva.
Certo.
Café do Cerrado, que os cafeicultores do Cerrado Mineiro criaram com o intuito de gerar uma diferenciação da nossa região em relação ao café do Brasil, né? Uma identidade que seja nossa, uma identidade própria, assim como as regiões vinícolas fazem. Vou falar um pouco disso na hora que for falar mais específico da denominação de origem.
Tá.
Mas todo o contexto ele começa aí, pra você ver que tem uma fundamentação. Essa marca foi criada, as cooperativas foram criadas, essa marca começou a ser difundida. Já em 94 a região participou com um stand na feira da Associação Americana de Cafés Especiais em Boston, com um stand próprio, levando a marca...
A SCA,
levando a marca Café do Cerrado. Essa marca ganhou, começou a ter notoriedade, começou a ter uma fama. Foram feitas parcerias com indústrias, com vários parceiros que começaram a levar essa marca até o consumidor. E isso foi gerando notoriedade. Então,
deixa eu só te interromper um pouquinho e voltar lá. Quando sim. Você diz que houve muitos obstáculos e os produtores do Cerrado foram de vanguarda, você diz respeito ao quê? Por exemplo, você falou o solo não estava preparado para receber café. O que foi feito na época?
Perfeito, perfeito. Bom, os cafeicultores foram de vanguarda porque era um solo tido como, vou falar uma palavra difícil, inóspito. Um solo impróprio, até.
Para receber essas plantas.
É, porque os solos de Cerrado, para o ouvinte poder entender, a fertilidade dele é baixa, tá?
Naturalmente baixa.
Naturalmente baixa, que são solos que a gente chama de solos mais antigos, solos mais velhos.
Certo.
São latossolos, né? Latossolos são solos mais antigos e tal. Isso faz com que ele tenha uma condição de fertilidade mais baixa. Porém, a condição física dele é excelente para o desenvolvimento de plantas. Então, o que foi feito foi desenvolvidas técnicas que melhoraram a fertilidade do solo. Então, a gente coloca nutrientes que melhoram essa fertilidade e, principalmente, a gente conseguiu corrigir a acidez desse solo.
Certo. Tá?
O solo do Cerrado, naturalmente, também é ácido. O que é um solo ácido, né? O ouvinte já ouviu falar em pH, né? pH
isso,
de água. pH.
Isso.
O solo ácido é um solo com pH muito baixo. Os solos ácidos, eles são impróprios para qualquer cultivo de planta, né? Plantas com objetivo de produção. Então, foi feita uma técnica que a gente chama de uma técnica de calagem.
Certo.
Que é adicionar calcário, né? O calcário é um produto que ele vai tornar menos ácido o solo. Então, isso faz com que as plantas se desenvolvam. Ou seja, essas tecnologias foram desenvolvidas nessa época, com a correção da fertilidade e a correção da acidez do solo, proporcionou o quê? O cultivo. Né?
Mas não só isso, né? Entrou equipamentos, tecnologia mesmo, por exemplo, os sistemas de irrigação.
Sem dúvida. É.
A primeira vez que eu vi aquele gigantão, o pivô, foi no Cerrado Mineiro.
Aham. É, então, esse eu tô falando dos passos iniciais. Então,
ah, tá, desculpa.
Os passos iniciais, melhoramos o solo, melhoramos a fertilidade, adaptamos variedades, né? Porque aí, com o passar do tempo, a gente foi, né, os cafeicultores foram verificando quais variedades
tinham melhor desempenho,
etc. Aí veio a necessidade da irrigação, que você comentou muito bem, que é uma tecnologia super importante para a produção agrícola, né? A irrigação bem feita, ela deve ser utilizada, né? Ela tem e deve, porque isso nos faz produzir com mais eficiência, com mais técnica, né? E levar para o consumidor.
E ter certeza que essa produção vai vir ano após ano.
Exatamente,
né?
Nós não podemos ficar à mercê do tempo.
Isso.
Né? O tempo cada vez mais desequilibrado, vamos dizer assim, nem sempre chove na hora certa, nem sempre. Então, todo esse conjunto de tecnologias associado à mecanização, né, que isso é um tema interessante para a gente tratar, para o ouvinte poder entender, que a mecanização ela é extremamente favorável para qualquer cultivo agrícola.
Porque tá? O pessoal pensa assim, tem máquina, não tem café especial.
Exatamente. Isso é um mito, isso é um paradigma. Quem tiver qualquer dúvida a respeito, eu convido pessoalmente, eu, Juliano, convido qualquer pessoa para ir lá nos visitar.
Gente, o Juliano tá cheio de promessa nesse programa, hein?
Nós vamos mostrar pessoalmente.
Vamos fazer uma expedição Coffia?
Sem dúvida. Eu acho que é isso que vai levar, sabe, Kelly? Porque aí que eu falo que o seu programa, que os meios de comunicação são importantes, porque se alguém te falou um negócio, você tem que ter uma comprovação disso, né? Ah, eu ouvi falar. Não. Quem te falou? Qual é a sua fonte?
Você então, foi lá, perguntou,
você foi lá,
ouviu?
Não, você ouviu de uma fonte que é, porque a mecanização, ela leva desenvolvimento para as regiões, né? A mecanização, ela, ao contrário do que todos pensam, ela leva desenvolvimento, ela leva melhoria de qualidade de vida para as pessoas, porque você muitas das vezes deixa de fazer uma atividade muito complexa para um ser humano. Ou,
que leva muito tempo, muito esforço.
Até em alguns momentos, insalubre, né? Infelizmente, em alguns momentos, não estou generalizando, mas o que a gente vê é o seguinte, as pessoas começam a criar novas qualidades, novas competências e isso se ajusta. Então você tinha um ponhador que hoje ele virou um tratorista, que hoje ele virou um operador de colhedeira, que hoje ele virou uma série de coisas, né, uma série de novas funções que vão criando. Bom, só fiz um parênteses aqui pra gente poder entender que
certo.
A agricultura moderna ela tem a mecanização e isso não atrapalha em hipótese alguma a qualidade.
Porque
né?
Eu fico pensando aqui, se um produtor lá na Colômbia tivesse meios de mecanizar para facilitar a vida dele, tenho certeza que ele ia.
Sem dúvida alguma. Né? Sem dúvida alguma.
Ninguém quer ficar ali fazendo rapel nos pés de café, investindo tempo. Como você disse, pode ser insalubre.
A gente torce para que eles consigam encontrar esse caminho, qualquer área de cafeicultura de montanha que tenha um grande valor, tá? Eu acho que...
Todo tipo de cafeicultura tem um grande valor.
Todo tipo tem seu valor. Eu acho que a cafeicultura...
Tem mercado para todo mundo.
Artesanal, a cafeicultura... O que a gente está colocando é o seguinte, é a mecanização. Né? Então, a mecanização, onde você consegue desenvolver, ela vem para o bem. A gente está falando de quebrar mitos. Né? Então, da mesma forma que a gente ouve, muitas das vezes, críticas em relação à cafeicultura mecanizada, é o que nós estamos colocando também para não generalizar. Então, não vamos generalizar as coisas. Né? Vamos entender. Né? A gente acha super legal uma cafeicultura artesanal, uma cafeicultura feita de forma seletiva. É muito interessante. Tá? Eu sou consumidor desse tipo de café também, né? Conheço essas origens também, mas não podemos generalizar dizendo que numa cafeicultura mecanizada você não vai ter qualidade que hoje, com as tecnologias existentes, nós fazemos também a mesma qualidade. A gente faz uma colheita seletiva, uma colheita mecânica seletiva.
É isso que eu ia falar, que eu vi nessa colheita desse ano.
Depois, no pós-colheita, separam qualquer tipo de grão indesejável que a gente queira que seja separado. Então, na verdade, toda a cafeicultura, se bem feita, ela vai gerar um fruto e uma xícara de qualidade. Isso que é o...
Inclusive, eu vi colhedoras descobrir também esse ano que não existe colheitadeira, e sim colhedoras. Ah. Colhedoras que já fazem essa seleção ali no campo mesmo. Enquanto tá ali sacudindo o pé de café, já consegue ir separando, fazendo uma primeira triagem ali.
Exatamente. O que a gente chama da colheita seletiva, né, mecanizada, que você regula a máquina da forma que você bem entender. Então,
que é a vibração.
Exatamente. Tanto a velocidade quanto a vibração dela vai fazer com que você retire aqueles frutos que você deseja, que obviamente são os frutos cereja, né? São os frutos com o maior ponto de maturidade necessário. Então, isso é possível fazer.
E a superfície mais plana do cerrado permite esse volume e essas máquinas trabalhando também, colhendo.
Exatamente. Então, a topografia, né, do Cerrado Mineiro, topografia plana para levemente ondulada, o que permite a mecanização em praticamente 100% da área, e isso gera um diferencial competitivo para os nossos cafeicultores. Então esse conjunto, né, que a gente estava colocando, que o Cerrado Mineiro ele é conhecido e reconhecido pela sua tecnologia de produção, que vem de uma competência desenvolvida pelos cafeicultores. A gente fala que o produtor do Cerrado é o produtor de atitude, o café produzido com atitude. O que é o café produzido com atitude? É um café ético, rastreável e de alta qualidade. Ético porque nós somos uma região com a maior certificada do Brasil, praticamente 50% da área do Cerrado Mineiro tem alguma certificação.
Certificação você diz ou orgânico, ou UTZ, ou Fair Trade.
Certificações de boas práticas agrícolas. Rastreável, porque nós temos um sistema de rastreabilidade exclusivo.
Nós quem?
Nós, a região do Cerrado Mineiro, através da Federação dos Cafeicultores do Cerrado.
Certo.
E alta qualidade, que é intrínseca dos nossos cafés, né? Porque entre as características que eu estava te colocando, né, do nosso terroir, né, da nossa região, nós somos beneficiados, né, por Deus, porque na nossa colheita praticamente não chove, né? Então a gente tem estações climáticas bem definidas, com invernos secos, né, e frios, então é uma época obviamente mais fria e seca.
As estações são bem definidas, né?
É, chove na hora certa, então, na colheita, como a gente tem uma colheita com inverno seco, né, e a colheita ocorre no inverno, né, ela começa ali em maio e vai até mais ou menos agosto, é um período que no Cerrado Mineiro praticamente não chove e você tem dias quentes, na verdade, você tem dias com grande índice de sol, né, de energia solar, o que proporciona o quê? Uma excelente seca do café. Então, para a qualidade do café, para se fazer qualidade, a seca é um elemento fundamental, né? Você tira o grão fruto da planta e um dos seus papéis é não estragar a qualidade que a planta já produziu.
Certo.
Né? Então você tira esse fruto, leva ele para o terreiro e ele vai secar naturalmente à luz do sol.
Porque é um clima seco, o sol está ali batendo bastante.
Porque nós temos uma excelente condição de seca, então isso e outros fatores, como a altitude também da nossa região, uma altitude excelente, é uma média, né, varia de 900 a 1.300 metros, tem alguns picos, né, que a gente consegue altitudes maiores, com municípios a 1.100, 1.000, enfim, 1.200.
Isso é uma coisa que eu queria perguntar. A questão da altitude, ela pode mudar o conceito? Cafés de altitude são os melhores, de acordo com a longitude, certo?
Também. A altitude, né, a gente observa a influência dela na qualidade, evidentemente. Não quer dizer que é um fator isolado que vai levar a você...
Nunca é.
Nunca
exatamente.
É um fator isolado.
Não adianta, por exemplo, você cultivar o café no topo da montanha se as suas técnicas pós-colheita não são boas.
Exatamente. Então, é um conjunto, né, do terroir que vai envolver o solo, que vai envolver a planta, que vai envolver a altitude, que vai envolver o processo de produção, vai envolver o saber fazer. Todo um conjunto de onde a altitude está entre esses elementos. Né? Ela faz parte desse conjunto e é um fator positivo. Obviamente, altitudes maiores tendem a se produzir melhores cafés, contudo, através das técnicas, a gente tem comprovado o prêmio da região do Cerrado Mineiro é um baita de um termômetro, é o projeto, né, o prêmio que elege os melhores cafés de cada safra no Cerrado Mineiro. A gente tem observado campeões de qualidade a 950 metros ou a 1.000 metros. Ou
quantos pontos na escala? Uma média.
O ano passado, os campeões do prêmio da região do Cerrado Mineiro na categoria natural, campeão, né, teve 92 pontos.
Ah, bastante.
Os três primeiros lugares naturais ficaram na casa dos 90 pontos ano passado, né, isso feito por um corpo de árbitro aí de altíssimo nível, né?
Q Graders,
né? Professor Borém, George da Luca Café Especiais, a Verônica, que é uma pesquisadora também aqui do Brasil, que está fazendo pós-doutorado agora na Europa. Então, esse corpo de jurados elege, né, os melhores cafés. Então, a altitude, que ela tem em si uma grande importância, somada a outros
elementos,
inúmeros fatores. Então, esse é o conjunto da obra.
E quem garante a origem e a qualidade do café produzido aqui é a Federação dos Cafeicultores do Cerrado, com a certificação de origem e qualidade, o selo de origem. O selo de origem da região do Cerrado Mineiro é mais que um selo de origem e qualidade. É uma garantia de que o café produzido no Cerrado Mineiro segue toda uma série de etapas, do plantio à xícara, para oferecer ao consumidor o melhor café produzido no Cerrado Mineiro. O café certificado pela Federação dos Cafeicultores do Cerrado passa por um longo caminho antes de chegar ao consumidor final. E em todo esse caminho nós estamos lá, de olho na qualidade, garantindo a rastreabilidade e protegendo a sua produção.
Certo, Juliana, você falou bastante da região em si, mas eu quero entender um pouco o papel da Federação dos Cafeicultores do Cerrado Mineiro. O que que é, de fato?
Perfeito. A Federação dos Cafeicultores do Cerrado é a entidade que representa, controla e promove a região do Cerrado Mineiro, a denominação de origem região do Cerrado Mineiro. E ela é uma entidade sem fins lucrativos, mas de capital privado, né? Nós não somos público, nós somos uma entidade de capital privado.
O que que significa ser capital privado?
Nós somos ligados à iniciativa privada.
Certo.
Então, nós somos...
Empresas que apoiam financeiramente o trabalho da federação.
É, na verdade, nós somos provenientes de uma estrutura associativista e cooperativista formada por 9 cooperativas que formam o nosso conselho de administração e 7 associações que formam o nosso comitê institucional. Mais uma fundação, que é uma entidade de pesquisa.
Certo. Né? Esse grupo aí é a herança daquela associação lá no passado.
Exatamente. Na verdade, é uma evolução, né? O sistema ele foi evoluindo. O que nós chamávamos lá de CACER, que era o Conselho de Associações de Cafeicultores do Cerrado, se transformou em federação no ano de 2009. Então, a federação coordena a estratégia de marca e a denominação de origem e região do Cerrado Mineiro, que também é muito importante frisar, que era que nós mudamos, né, de Café do Cerrado para a região do Cerrado Mineiro numa visão de ampliar a nossa estratégia, o nosso foco no desenvolvimento regional, na promoção da região, né, tirando um pouco o foco em produto e focando na origem.
Certo.
Então, ou seja, nós não vendemos café. Né?
Muito importante esclarecer isso.
A Federação dos Cafeicultores não vende café. Eu nem sei, desculpa, mas Nova York, a gente não acompanha. Na verdade, óbvio que a gente acompanha, mas o nosso papel não é vender. É o que eu falei, que é de representar, controlar e promover.
Me dá um exemplo, o que é controlar, promover?
Claro, claro. Representar, né? A região, a gente representa politicamente a região e os interesses dos cafeicultores do Cerrado Mineiro nas instâncias regional, estadual, federal e internacional, através de intervenções políticas. A gente participa dessa política ativamente através do nosso presidente, que é o Francisco Sérgio Assis. A parte de controlar, nós controlamos o uso da marca região do Cerrado Mineiro.
Por meio de uma certificação, é isso?
A marca e a denominação de origem por meio do selo de origem.
Ah, tá.
Que é uma, né, então, a denominação de origem, que é um registro que nós temos do INPI, né, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O que é a denominação de origem?
Ótima pergunta, porque as pessoas ouvem falar, mas não sabem na prática o que que isso representa.
Sim, perfeito. Então, a denominação de origem é a demarcação do reconhecimento de um território que é demarcado, que são 55 municípios, e a proteção desse território e do produto café, né, produzido dentro desse território.
Então, proteger de quê?
Proteger de quê? Do uso, né, do
indevido.
Nome, do uso indevido do nome Cerrado Mineiro. Então, é como se fosse uma patente, um registro, uma marca.
Evitar, por exemplo, que um produtor do estado de São Paulo use o prestígio da marca que Cerrado Mineiro, que já foi construída com o tempo, e lucre com isso, é isso?
Exatamente, também.
Ah.
É, tanto o produtor quanto o torrefador ou qualquer membro da cadeia faça o uso indevido. Então, isso é a denominação de origem. Então, para o uso da denominação de origem, né, Cerrado Mineiro, existe um processo de certificação de origem e qualidade. Então, para serem certificados, os cafés têm que passar por um processo que a Federação dos Cafeicultores do Cerrado controla esse processo. Por exemplo...
Fiscaliza.
Controla e fiscaliza. Né?
Certo.
Não só fiscaliza, como controla. Gere esse processo através das cooperativas, exportadores, armazéns e associações membros do Cerrado. A gente tem os produtores que são credenciados à Federação para fazer o uso correto e devido da DO, né, a denominação de origem, a gente costuma chamar de DO, e a qualidade é um dos principais fatores de controle, né? Ou seja, a gente, para um café ser reconhecido como Cerrado Mineiro, ele tem que ter no mínimo 80 pontos pela Associação Americana de Cafés Especiais, a SCA.
Certo.
Né?
Que é uma nota de corte para especiais, né?
Exatamente. Então, quem faz esse controle? A federação, né, através dos skill graders, que provam pela federação. E o controle da origem, a gente faz através do nosso sistema de rastreabilidade. Então, nós fornecemos para o consumidor, para o torrefador, enfim, dos lotes que são certificados com o selo de origem, toda a rastreabilidade do café, levando a história do produtor, processo de produção daquele café, imagens, todo um conjunto de informações sobre o lote de café certificado.
Então o consumidor ele vai ver, receber no pacote um selinho com QR Code.
Exatamente. Para ele, quando o consumidor, né, for adquirir um café nas gôndolas de qualquer supermercado, cafeteria, etc., e ele verificar que nessa embalagem está comunicando que esse café é a origem do Cerrado Mineiro, para que ele ateste a veracidade dessa informação, ele vai ter que encontrar na embalagem o selo de origem e qualidade da região do Cerrado Mineiro.
Certo, né? Se tiver só escrito sem o selo, pode ser uma fraude.
É, aí, na verdade, ele não tem a garantia de que aquele café é ou não é Cerrado Mineiro, né? Porque isso, a denominação de origem, é aí que entra o papel. A forma mais fácil de a gente entender o que é uma denominação de origem é nesse momento. Então, se você comunica, ou se você compra um café em qualquer lugar, e ele comunica que ele é de uma determinada região, é do Cerrado Mineiro, mas ele não tem o selo de procedência, como garantir se esse café realmente é proveniente daquela região.
É.
E isso no mercado dos vinhos já é uma coisa bem consolidada, né? Então quando eu compro um vinho da região de Bordeaux, eu tenho o selo lá. Se eu compro um Brunello Montalcino, que era Itália, né, da região de Toscana, eu tenho o selo que garante a procedência do Brunello Montalcino.
Isso, gente, para quem não acompanha, são denominações de origem em outros produtos.
Exatamente.
No caso do vinho, o champanhe, por exemplo.
A champanhe é uma DO. Queijo, Parmigiano Reggiano, na Itália, queijo da Canastra,
o prosciutto
do Parma é uma denominação de origem. Então toda a nossa inspiração para criar a nossa estratégia de denominação de origem, ela vem dessas regiões europeias que protegem, né, os seus produtos, que são de excelente qualidade. Então uma denominação de origem, Kelly, para a gente poder ter conquistado esse título, né, essa outorga junto ao INPI, nós tivemos que comprovar por INPI que apenas dentro do território demarcado de 55 municípios é possível se produzir cafés com as características encontradas na região do Cerrado Mineiro.
Apenas no Cerrado Mineiro.
Apenas no Cerrado Mineiro.
Que características são essas?
Em geral, os cafés do Cerrado Mineiro representam um corpo denso, né, um corpo de médio a encorpado. É quando você sente aquele peso na língua, né, uma bebida viscosa na língua.
Uhum.
Ele tem uma acidez cítrica, né, que lembra laranja. Ele tem um sabor mais acentuado de chocolate e caramelo, amêndoas. E um aftertaste, né, um retrogosto mais prolongado.
Isso então, independente do processamento pós-colheita? Ou normalmente a maioria lá é natural?
É, essa
e por
é uma
ser natural
mais ligada ao café natural, vamos
certo.
Dizer, né? Então, predominante no Cerrado Mineiro são os cafés naturais. Né? O que é um café natural? O café que você seca ele com a casca. Né? Você colhe ele, lava ou não, etc. E leva ele para o terreiro para ser secado com a casca. Então, a nossa predominância é de cafés naturais. E essas características são características macro, possíveis de serem encontradas em qualquer parte do Cerrado Mineiro.
Certo.
E
é um denominador comum.
É um denominador comum que, conforme eu vou alterando processos, eu vou modificando variedade, secagem, etc., eu posso também obter outros tipos de sabores. Então eu posso também obter cafés florais, frutados, etc. Mas isso, essa característica que eu te coloquei, é uma característica macro predominante. Né? A doçura do café do Cerrado é uma coisa que é muito marcante também. Né? É um café que é muito fácil de beber. Né? Assim como tem um vinho fácil, é um café fácil de beber, que é do agrado da maioria dos consumidores.
Certo.
Né? O consumidor, ele busca um café, ele busca doçura, ele busca um corpo, né? Gosta de um corpo, ele busca esse retrogosto, que é aquele gostinho de quero mais, né? Que fica ali na língua, né? Não é aquele café que você bebe
e precisa tomar uma água.
Daqui a pouco sumiu o sabor, né? Ele fica, aquele sabor de caramelo fica por mais tempo no seu paladar. Então, é um café que é espetacular. Eu sou suspeito pra falar, mas o café do Cerrado Mineiro e todo esse conjunto que a gente tem de trabalhar o foco na denominação de origem, nos produtores, em levar a experiência da região, é um grande diferencial que a gente acaba proporcionando experiências pros consumidores, né?
A denominação de origem seria uma oficialização das características de um terroir.
Perfeitamente.
É isso?
É isso. É um registro que você deposita no INPI, uhum. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Ele avalia esse registro, que é um registro complexo, é um registro que demora 4, 5, 6 anos para ser avaliado, né, pelos técnicos do INPI, porque é todo um estudo. E quando ele te concede esse registro, a outorga dele, ele quer dizer que você comprovou todo aquele estudo.
Todos os requisitos.
Fez. foram cumpridos, então ele te outorga isso, onde também a notoriedade é muito importante. Então, essa região, ela comprovou a sua notoriedade. Então, é uma região que tem diferenciais para ser reconhecida como uma denominação de origem.
E aí, a questão do terroir, tem muita gente que questiona. Principalmente com os avanços tecnológicos, é possível você manipular algumas características do terroir. Exemplo, no começo, na década de 70, o solo do Cerrado Mineiro era pobre, teve que receber um preparo, certo?
Perfeito.
Então, o terroir, naquela época, não era tão favorável para a produção de café. Houve uma intervenção científica, de tecnologia, e isso mudou. Eu queria saber da sua opinião a questão do terroir, se isso a gente pode balizar ou não.
Sem dúvida, e aí entra um ponto que muitas das vezes a gente vê o conceito terroir ser colocado de forma equivocada, porque o terroir...
Ótimo!
Não, porque o terroir não é apenas o território, certo? O terroir não é só o solo, não é só o clima.
Não é só a altitude.
Não é só a altitude.
Topografia.
O terroir é o território, o clima, os fatores ambientais que cercam aquele solo, aquele ambiente, o homem, né? Ou seja, o homem, as pessoas que habitam aquela região e o saber fazer. O que é o saber fazer? É o processo de produção.
Sim, tecnologia.
É a tecnologia, né? Então, somo território, condições climáticas, etc., homem e saber fazer. Isso é um conjunto de terroir. Terroir é uma palavra de origem francesa que, se você buscar em qualquer literatura francesa, enfim, que define isso, é nesse sentido que a gente vai entender. Então, o terroir, vou repetir, não é um fator isolado, solo e clima. Não existe qualquer tipo de desenvolvimento de produto se não tem intervenção do homem, né?
Não conseguimos com prosciutto, não conseguimos com vinho,
de
champanhe.
De forma alguma. Qualquer região que você visitar, você vai ver lá, então, eu já fui nessas regiões aí, nas mais famosas regiões europeias, você vai ver que tem uma influência enorme do homem e do processo tecnológico que ele embute naquele produto. E isso é o que gera a diferenciação.
O savoir-faire.
Exatamente. Aí você sabe muito mais. Então, esse é o conceito de terroir.
Ótimo.
Correto, da forma adequada.
O selo com a denominação de origem é emitido pela Federação dos Cafeicultores do Cerrado, que reúne 9 cooperativas, 7 associações e uma fundação. A agricultora Érica Cristina Ruiz conquistou o selo de denominação de origem, ganhou novos mercados e preços melhores.
Foi muito vantajoso porque a gente conseguiu levar o nome da nossa fazenda para o mundo. Um café rastreável, de qualidade, está sendo exportado hoje para o Japão e para a Coreia.
Muito obrigado por esclarecer essa questão do terroir. É uma coisa que eu sempre tinha dúvida, faz sentido realmente. E eu tô pensando agora nos ouvintes do Coffee, que são consumidores, que tá da porteira pra fora, do lado de cá. O que que representa essa questão de denominação, de regiões? O que que isso muda na vida?
Perfeito. Kelly, primeiro que os consumidores são o elo mais importante da cadeia.
São eles que pagam a conta, né?
Eles que pagam a conta, então... Na verdade, não é uma questão deles serem os mais importantes, mas o que nós fazemos é pensando neles, né? Então, se a gente pesquisa, se a gente desenvolve, se a gente cria marca, se a gente evolui na qualidade, é pensando no consumidor final. Então, a mensagem que eu deixaria para os consumidores é que nós somos o maior país produtor do mundo, mas, na verdade, não é. O nosso maior diferencial não é o nosso volume de produção, mas sim as diferentes regiões produtoras que nós temos. Então, além do Cerrado Mineiro, você tem N regiões produtoras de café no Brasil, que o nosso tempo aqui não vai permitir eu falar, mas que procure então pesquisar sobre essas origens, sobre essas regiões, que da mesma forma que no vinho, hoje você toma um Brunello, um vinho da Itália, amanhã você toma um vinho de Bordeaux, amanhã você toma um vinho do Chile, etc. No café é a mesma coisa, e você tem também as diferentes nuances e características, etc. Então, as características que você encontra no Cerrado Mineiro se diferem das características dos cafés do Espírito Santo, se diferem das características
Sul de
do
Minas.
Café da Bahia, do Sul de Minas, etc. E não existe o melhor café. O melhor café é aquele que você quer tomar, é aquele que você vai eleger. Na verdade, existem as diferenças. Então, a riqueza do Brasil, o maior approach do Brasil, são as regiões produtoras.
A diversidade desses cafés.
A diversidade cultural, de riqueza e de qualidade, etc. Então, divirtam-se com essa diversidade que as denominações de origem podem garantir para você. E é isso. E fica o convite também para conhecer o Cerrado Mineiro, que além de café, a gente tem muita coisa lá para oferecer. A gente tem queijos, a gente tem cachoeiras, a gente tem cachaça, a gente tem doces, a gente tem...
É lindo, gente. Acabei de voltar.
fantástica que queremos receber cada vez mais as pessoas para dividir um pouco com vocês toda essa riqueza que a gente vive lá.
Deixa eu fazer a última pergunta, que se não perguntar, vão me bater. Onde que eu compro o café do Cerrado Mineiro? Eu sou um consumidor final. São em redes de supermercados? Onde que eu acho?
É, hoje melhorou muito esse abastecimento, então nas redes de supermercados, nas cafeterias, hoje tem vários sites que vendem também, então obviamente não vou citar nenhuma marca para não privilegiar ou deixar de falar de alguém, mas hoje está bem abastecido, você joga no Google lá, onde comprar Cerrado Mineiro, sem dúvida alguma, você vai encontrar...
Vai aparecer aquele mais próximo da sua localidade.
Vai aparecer.
Porque nós temos ouvintes no Brasil inteiro, inclusive
exatamente.
Fora do Brasil.
É, por isso que eu não quero aqui ser muito pontual, mas você encontra sim nas redes de varejo, em sites de e-commerce, em cafeterias, busquem pela origem controlada.
O site da federação mostra onde encontrar?
Não, o site da região não temos essa informação disponível ainda, mas, como eu falei, basta você pesquisar pelos websites aí, pela Google, que você vai, sem dúvida, encontrar cafés com origem controlada Cerrado Mineiro.
Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.